Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Num oferecimento de Mupo TV, assinatura exclusiva com câmeras 24 horas, mostrando a nada mole rotina de Gabriel Prado, Thales Cione e Luiz Iassuda. Começa o Mupoca.
E aí, moçada? E aí, Thales Cione?
E aí, Luiz Iassuda?
Tudo bem?
Tudo certo, tudo bem aqui na seca Alemanha.
Na seca Alemanha. A gente teve uma molhada São Paulo esses dias aqui, cara. Muita chuva, não parava. Foi um negócio de louco.
Tô sentindo falta de umidade, viu?
Mas olha, eu vou falar... Sabe o que eu tô sentindo falta mesmo? É de Gabriel Prado, que hoje não está aqui. Mas para ocupar este nobre lugar, chamamos uma nobre pessoa também, que é Jéssica Correia. Olha ela aí.
Olá! E aí, parças? Tudo certo?
Tudo certo, tudo certo. Você dando um tempinho das milhões de edições de podcasts que agora você toca, não é mesmo, minha filha?
Olha, não posso reclamar de trabalho não, viu?
Olha, que beleza, viu? É, até que você tem uma ideia de podcast e Jéssica Correia faz acontecer, olha só.
gostei do publi.
Olha aí. Não, então, aí a gente, eu entendo que entre uma edição e outra você pode dar um tempinho para voltarmos. Você sabe também, Jéssica, você é a pessoa que está geralmente em podcasts campeões de audiência.
Entendeu? É mesmo?
É verdade. Você pega sucessos como, né, o programa do Anima, as de ideias de startups esdrúxulas, é sempre bom, sempre campeão.
Ai, que bom.
Eu vou fazer aqui já vou começar no ponto alto, eu já diria o Alexandre Magno, né? Dias de luta, dias de glória, e quando a Jéssica vem, é um dia de glória.
Ah, que amor.
Que bonito. A gente começa assim mesmo, puxando o saco e depois no final do programa já tá esculachando.
É a intimidade.
É intimidade. Pois é. Mas, meu caro Thales Cione, eu estava aqui pensando, enquanto matutava a questão pautas, não é mesmo? Na pergunta que nunca é bem respondida, né? E eu gostaria de saber se você tinha aí, né, alguma tirada pelas suas andanças europeias, né? Uma explicação para o que é Mupoca.
Eu não posso andar muito agora, né? Ainda mais que tá voltando um pouquinho essa bactéria xingamentos. Mas eu ouvi nas ondas de rádio aqui, legais da Europa, que Mupoca é como os portugueses se referem ao famoso gato com o cabo da TV por assinatura.
Olha só. O famoso gato com o cabo da TV por assinatura. Em Portugal, então, se chama Mupoca.
Exatamente. Na verdade, eles falam, eles se referem carinhosamente como Mupoquinha.
Que beleza. Que bonito. Que amoroso, não é mesmo? Mupoca, minha gente. Mupoca começando. Mupoca número 118. Justamente hoje falaremos sobre os gatos. Não. Vamos falar sobre o cabo da TV por assinatura e também sobre o streaming, né? Com alguns dados muito interessantes que saíram aí nessas férias de julho e que abrem uma discussão muito rica sobre se o streaming já virou TV a cabo. E essa pergunta é feita em diversos sentidos, né? Isso o programa irá deixar mais claro. Mas antes da gente continuar indo à pauta, eu tenho aqui dois rápidos lembretes. O ouvinte mais atento, o ouvinte mais ligado às questões temporais, o ouvinte que controla o calendário sem utilizar as mãos, já percebeu que este programa não foi ao ar, né? Bonitinho, na semana que deveria, no dia em que deveria. De fato, houve um atraso. A gente está tendo uma semana tribular, o Gabriel nem está aqui conosco. E o que a gente, na verdade, está se esforçando é para que este programa 118 está um pouco atrasado, vai entrar no ar um pouco atrasado, mas o 119 já não atrasará e aí a gente volta à rotina. Então, basicamente, a gente está dizendo que esta vai ser uma semana mupóquica muito curta, tá? É isso que significa esta promessa. E, né, eu também tenho que, neste momento, lembrar que o Mupoca é um orgulhoso membro da família B9 de podcasts. Você pode entrar lá em b9.com.br/podcasts e ouvir todos eles, né? Tem podcasts de todos os tamanhos, tipos, cores, sabores e perfumes, não é mesmo? Talicione.
Sim.
Eu eventualmente continuo, né, naquelas participações vez sim, vez não do Braincast, é capaz que eu esteja novamente em um aí, não é mesmo? Mas tem muita outra coisa pra você ouvir, você não precisa ficar me ouvindo toda hora, não. Vai lá e ouve, por exemplo, o Mamilos, onde eu não tenho roupas para participar de um Mamilos, só consegui fazer isso lá no comecinho. Quando eles ainda eram um podcast juvenil, né? Um podcast.
Quando o Mupoca ainda era o sênior.
É, exatamente. Agora já tomamos, né? Agora já virou 7-1 faz tempo. Então, além de você poder ouvi-los lá no B9, a família B9 está inteirinha também no seu player favorito. Basta procurar aí por B9 em Deezer, Spotify, Podcast Addict, Pocket Casts, qualquer um deles, e você vai encontrar a família inteirinha esperando por você. E agora sim, sem mais delongas, partiu pauta? Tenho aqui um dado interessantíssimo para a gente abrir a nossa conversa, que é o seguinte: em 2020, mais precisamente em julho de 2020, então foi agora, né, mês passado, a Kantar Bop Media, né, a empresa que mede coisas ligadas à audiência de televisão, chegou aí nos ofereceu uma interessante manchete, que é que o streaming, né, ou vídeo on demand, todas as plataformas reunidas, então estou falando aqui de Netflix, YouTube, Amazon, a que você escolher, todas, e Globoplay, é importante porque a Globoplay nessa conta é um player muito importante, mas todas elas reunidas em termos de audiência já se tornaram a segunda audiência na televisão nacional, só perdem juntas para a própria Globo, mas elas superaram a segunda colocada, que era a reunião de todos os canais de TV a cabo, né, que era, vinha sendo sempre a segunda colocada. Uhum. A gente, né, há muito tempo já sabia que esse dia chegaria mesmo no Brasil, não é mesmo? E mesmo com os mupocas, que eventualmente podem ser feitos, né, nas residências, né? Mas, enfim, finalmente aconteceu, né? A gente sabia que poderia acontecer porque o streaming tem um preço convidativo, se você vai assinar, né, um Netflix, se você vai ver vídeos de graça no YouTube, por exemplo, nem tem essa barreira de entrada, né? É uma coisa muito prática, se a gente vai comparar com aqueles tempos em que baixávamos torrents e tínhamos que tomar cuidado, né? Quer dizer, baixávamos não, porque eu nunca fui dessas ilegalidades.
É que tinham locadoras suecas que eram muito generosas.
Locadoras suecas, exato, locadoras suecas. Então, assim, o streaming se tornou uma opção muito prática para você ter acesso ao conteúdo sem ter que recorrer, né, à pirataria, né? E esse catálogo só seria limitado, de fato, pelas negociações entre as produtoras de conteúdo, né, e as empresas de tecnologia, que antes, né, eram coisas muito separadas, né? Você tinha as empresas de tecnologia e você tinha as provedoras de conteúdo, e as negociações para você estar, por exemplo, no catálogo da Netflix tendiam a ser muito mais tranquilas. Mas olha só que bonito, né? Chegamos no momento em que o streaming passa a TV a cabo em audiência no Brasil, ou seja, suplanta a TV a cabo, e a gente precisa olhar para algumas coisas que estão acontecendo agora para a gente começar a ver o que vem aí, né, no futuro. E eu falo porque, né, a gente olha para o streaming suplantando o cabo em opção, né, de programação. Tem muita programação, você assiste o tempo, quando você quiser, né? E a questão do preço, porque os serviços separadamente são mais baratos. Mas aí vamos ficar, olhar atentamente para o que está acontecendo hoje em dia. A TV a cabo, ela, em termos de opção, ela pode ser muito limitada pela questão da grade horária. Mas a própria concorrência do streaming possibilitou que, né, na verdade, forçou os produtores de conteúdo de TV a cabo a disponibilizarem sua programação, muitas vezes exclusiva, num serviço on-demand dentro do cabo. Então, para quem assina o cabo, não está disponível a programação apenas em grade horária, e sim toda aquela programação, ou muito daquela programação também, para a pessoa poder assistir a hora que ela quiser. E em termos de opção, se a gente for pensar, a TV a cabo é construída em cima de produções exclusivas, como outros pacotes de streaming, mas também nessa questão de muito entretenimento ao vivo, né? Esportes, shows, mas eu falo principalmente esportes porque é algo que realmente atrai muita audiência e acaba fazendo, né, acaba forçando a diferença. E aí a gente entra numa outra coisa, porque o ouvinte pode me falar, mas peraí, já tem streaming de esportes, né? E aí entra nessa questão do preço, porque como as grandes empresas detentoras dos direitos do conteúdo, né, direitos de veiculação, mas passaram a investir elas próprias em plataformas de streaming, para você ter o conteúdo que muitas vezes poderia estar embarcado ali na tua TV a cabo, você teria hoje que pensar em múltiplas assinaturas de streaming, não mais em uma. Então, um pacote que vai incluir Netflix, Amazon, HBO, a recém-chegada Disney, uma programação esportiva que aqui eu estou só listando ESPN e DAZN. Aqui no Brasil, você já vai ter um pacote tão caro quanto a assinatura mais completa, ou uma das mais completas de TV a cabo. Então, passa a ser, assim, tanto faz, né, em termos de preço, que era o grande diferencial no começo. Então, é por isso que a pergunta, título, fica novamente para nós, para passarmos a discutir a partir de agora, meus amigos. O streaming virou cabo, ou está virando? Em que sentidos?
Eu vou abrir com uma tangente, desculpa.
Abra, faça aí.
Que é a seguinte, eu sinto um pouco de falta daqueles anúncios de pirataria, do tipo, você baixaria um carro? Provavelmente.
Você baixaria o seu almoço?
Também. Feliz, assim. Eu também gostava daquele da criancinha que chegava. Que chegava. Chegava o pai com o DVD assim, daí, não, mas isso não é uma propriedade intelectual, não, filho. Isso aqui é pirata. Mó legal. Daí chegava o filho pro relógio do amigo, sei lá, que ele roubava da criança. Filho, você não pode roubar dos outros. Né? Pirata, pai. Daí...
Olha, eu vou te falar uma coisa, viu? E veja só, né, para onde o futuro nos trouxe. O que não são os tais aplicativos de entrega, se não pessoas baixando a sua comida? Olha que provocação, hein?
Tem que pensar.
Né? A pessoa abre o aplicativo e baixa com a comida, chega na porta dela.
Acho uma pessoa. Só.
Exatamente.
Cola ali junto com a precarização do trabalho. Enfim.
Exato. Tem todos os problemas que a gente poderia ter sobre isso, mas...
É,
né,
pirata.
De certa forma, assim, podemos argumentar, eu sei que não é a pauta pra isso, mas que, tipo, a questão dos aplicativos todo vai na pirataria da lei trabalhista.
Com certeza.
Com certeza.
Isso sem dúvidas.
Mas e aí, Thales? Virou cabo ou não virou? Vai virar?
Ah, já virou, na verdade, porque você tem que assinar um serviço para cada coisa. Não, não é muito diferente, né? Você tem essas pequenas jaulinhas de conteúdo proprietário, né? E assim, e licença é uma coisa que me incomoda muito, e isso não mudou, né? Isso não vai mudar, na verdade, é o licenciamento regional, né? Que você fala de VPN, fala de N coisas, mas tem vários problemas, do tipo, o problema é tão estranho que, tipo, você licencia a dublagem num país, a legenda no outro e o filme no outro. Então, tipo, se você tá na Alemanha e o Netflix tem a licença de transmitir um vídeo, às vezes ele só tem a licença da legenda em alemão.
Uhum.
E, sei lá, é isso, né? Porque, de certa forma, a maior barreira são os contratos de conteúdo, né?
E eu fico pensando o seguinte, com as grandes produtoras barra detentoras de conteúdo, então vamos pensar numa Disney, né?
Sim.
Falando, não, agora eu vou brincar disso, né?
Matou tanta gente, porque assim, eles são detentores de muitas coisas com direitos caríssimos, né? Inclusive nessa questão de ter comprado Marvel... os próprios conteúdos Disney, até a parte de esportes também, né, que agora tem a ESPN, que é da Disney.
ESPN e Fox, né, então é tudo é. Disney, né, e aí, né, coloca, inclusive, aquela coisa, né, eram opções frente, e hoje sobrou basicamente no Brasil produzindo esporte Disney e Globo. Pra não falar que não sobrou só eles, tem a Turner também, né?
Sobrou a TV Aparecida.
Também. Opa, Campeonato Paulista da Série B. É um lance, viu? Tô lá domingo de manhã, entendeu? Era antigamente, Jéssica, antigamente existia a tradição do desafio ao galo, que era o campeonato da várzea, entendeu? Passava na TV e tal. Aí foi mudando de nome, né? Virou Copa Kaiser. Hoje em dia tem a Taça das Favelas. Mas o intuito é o mesmo, é você ver aquele futebol raiz, aquele futebol jogado por um tiozinho que tem uma barriga de chope igual você, querido ouvinte. É isso, era muito bom, assim. E aí hoje eu teve Aparecida, acho que para não incentivar, né, essas práticas, né, tipo, né, o tiozão comeu churrasco e toma uma cerveja enquanto joga bola.
Postou a cerveja na trave.
É, então ela, exato, ela prefere transmitir o Campeonato Paulista da Série B, que assim, é pau a pau, tá? quase o mesmo nível.
Rock Gol, né?
Rock Gol, exato.
Rock Gol cristão.
É isso, mas não é assim. É futebol ainda, gente. Se botarem microfone lá perto das pessoas, vai ser dando no cu, gritaria e muito xingamentos. Não tem nada muito, como eu posso dizer, não tem nada muito puro ali, não.
Uhum. Ah, tem aquele 4-3-4, né? É, preguiçoso. Você já viu aquela fanfic da Disney, da dominação mundial da Disney?
Não,
mas conte aí.
Não, tipo, começa com a Disney comprando as paradas, até que o governo americano, tipo, fala, o governo estadunidense fala que não, lei de trust e tal, e daí a Disney monta o exército dela, toma o governo americano e começa a tomar o mundo, assim.
E aí a primeira coisa que o Trump ouve é um
haha. Olá, Trump. Cara. Mas é muito louco, porque a gente tá vivendo um momento que aí isso, né, acaba refletido pra TV, mas é a era de uma aguda concentração, né, de poucos players no mercado, né?
Sim.
Pra todos os mercados. Então você olha pro monstro que a Disney virou, pro monstro que as gigantes de tecnologia viraram, e não sobra muita opção, né? Tá ficando pequeno pra uma Netflix, né? Da vida, por exemplo.
Tá vários monopólios, né?
É. Tem gente especulando quanto tempo eles vão aguentar, na verdade, né?
Sim, sim, mas é uma especulação válida. Então imagina que, como a gente está aqui num exercício de futuro, então vamos abrir falando um pouquinho disso. Pro futuro, as empresas nas quais essa nova economia, vamos dizer assim, eles abriram para uma nova forma de ver conteúdo, abriram uma nova economia de disponibilização de conteúdo, o que pode acontecer de fato com elas, né? A Netflix, por exemplo, que eu acho que ela é dessas todas é que tá em piores lençóis, talvez, sei lá.
Eu acho que eles estão...
Pior que a HBO, né?
Eles estão numa estratégia... A HBO continua com a mesma estratégia de sempre, eu acho, né? Eu acho que não muda.
Cara e séries lindas,
né? Mas o Netflix dá pra ver que eles estão procurando uma propriedade intelectual que seja tipo Marvel, que seja tipo Star Wars, né? Que eu acho que é o que eles precisam, de certa forma. Eles estão apostando no Avatar agora.
É só comprar Friends, que resolve todos os problemas.
É, mas é da Fox, né? A Disney...
Logo disso.
Nossa, gente, mas eu vou dizer assim, como nesse momento, né, nem falando tanto de futuro, mas atualmente eu percebi que eu tava assinando muitos serviços, e aí eu fiquei assim, peraí, por que que eu tô pagando tanta coisa se eu nem tenho tempo de ver e, enfim, escolher, né, um serviço? E eu vou te falar que eu tava assinando, vamos lá, Amazon Prime, Netflix, HBO Go e Apple TV Plus.
Caramba.
Entendeu? Aí eu coloquei na ponta do lápis e falei assim, por que que eu tô pagando uma TV a cabo?
Sim, mas porque é isso, né?
Exatamente. Eu falei, bom, pera, vamos ver então, por histórico. Quando que foi que eu abri esses aplicativos? Eu percebi que eu não abria a Netflix há mais de um mês. Aí eu falei, bom, sabemos quem eu vou cancelar primeiro. Aí já cortei. Aí eu falei, bom, beleza, já passei o facão. Segundo, Apple Plus. Cara, que bagunça aquele serviço. E assim, você tem que pagar várias coisas dentro. Tem serviço dentro do serviço. Falei, bom, não tá servindo pra mim. A única coisa que eu queria ver era The Morning Show e o documentário dos Beast Boys. Cancelei também. Acabei ficando só com HBO, porque eu tô vendo muita série que eu queria ver. E enfim, né, não vamos incentivar a pirataria. Então, tinha muito conteúdo que eu queria ver. E também, na Amazon, tem as séries de almoçar. Que é Parks and Recreation, The Office. E assim, né? É o que eu tô usando, gente. Eu não vejo filme, eu virei uma ameba nessa pandemia. Eu não sei mais ler, eu não sei mais ver filme. Então, eu tô consumindo esse tipo de conteúdo. Só que tomar a consciência que eu tava pagando tudo isso e não vendo nada é muito absurdo.
É bem absurdo. E se você colocar na conta aí a galera que, tipo, assinou streaming esportivo, porque já existem opções, né? Aqui no Brasil você pode assinar, mesmo sem ter TV a cabo, a ESPN, o pacote de campeonatos locais, que é o Premier, e você também pode assinar a DAZN. Se você quiser acompanhar o seu time do coração futebolístico em todo e qualquer campeonato que ele joga, é capaz que você tenha que assinar os três.
Uhum.
E aí você tem um preço também estrondoso, assim, na brincadeira.
É, então, né? Porque é um absurdo. E aí a gente fica pensando, quanto tempo a gente tem, como que a gente seleciona esse material? E pra mim, quem saiu realmente feia nessa corrida é a Netflix, porque ela abriu as portas do streaming, fez um monte de gente largar a pirataria, mas tá tudo saindo dela pra criar seus próprios canais, né? Então, realmente, eu acho que ela tá muito em maus lençóis.
Ela fica dependente, vamos dizer, vamos ver se ela consegue criar alguma coisa. Pô, as primeiras séries Netflix realmente
eram boas.
Não, eu me lembro, né, a comoção que foi House of Cards, né, sei lá, Stranger Things pode ter gerado, mas já foi bem menor, eu acredito. Você tem algumas outras séries que causam essa comoção, mas, sei lá, eu já percebo que... Primeiro, né, que a pandemia coloca várias coisas em perspectiva, né, se você... realmente a utilidade delas, e aí você chega numa constatação... Eu acho muito interessante, Jéssica, porque eu cheguei numa parecida, apesar de ainda não ter cancelado. Que eu passei um período de 2 meses sem ligar nenhum canal de streaming. E foi um absurdo, porque eu falei, cara, mas... E teve um período que, na verdade, rolou algumas semanas sem sequer ligar a TV. Ou se ligava a TV, era rapidamente para ver jornal. Então foi muito louco, assim. Eu fiquei, caramba, né? Tipo, por que é que eu tô com... Mesma coisa, por que eu tô mantendo esse tudo de assinatura... Por que é que eu tô mantendo, né, essa estrutura toda, se, sei lá, eu com isso aqui, isso aqui, isso aqui, e, por exemplo, procurar vídeos no YouTube, que continua sendo gratuito, né, tá ok, né, eu poderia sobreviver, mas me coloquei a pensar na mesma coisa. E engraçado que foi justamente neste momento em que...
A gente tá em casa, né?
Mas justamente é neste momento de todo mundo em casa que a gente vê o streaming fazendo esse caminho glorioso da subida, né?
Uhum.
E olhando pra subida, a gente tem que olhar atentamente pros players que a compõem, né? Basicamente são três, tá? Que é Netflix, Globoplay e YouTube. São esses três que estão realmente pesando na conta, porque o resto vira um incrível do quarto lugar para baixo.
Uhum.
E é num momento em que justamente você vê a Globo tentando entrar com a força que ela tem, né, com os conteúdos exclusivos voltados ao público brasileiro que ela tem. Ela não chegou a essa liderança ou vice-liderança dos streamings à toa. O que eu me lembro de propagandas de Globoplay, colocando com exclusividade, por exemplo, shows de grandes sertanejos aí na plataforma dela pra galera experimentar de graça, não foi brincadeira. Ela disponibiliza parte do conteúdo da Globoplay de graça, se você não quiser pagar.
Se não tem as novelas, ela disponibiliza de graça também.
Você só precisa fazer o cadastro e tal, e você pode assistir a novela, né, quando você quiser, exceto, obviamente, os capítulos inéditos.
Uhum.
Né? Então, você tem essas coisas, né? Ela realmente entrou forte. E o conteúdo, né, de Globo, você ainda vê que ela é a líder de audiência como um todo, né? Ela continua sendo o conteúdo mais assistido pelo brasileiro em tela.
Uhum.
Então, ela tem essa força. O Netflix, né, eu acho que ganha nesse momento das pessoas... Muitas pessoas estão descobrindo esse prazer que nós já temos há alguns anos de ver séries, ver, né, produções de outros países e de uma maneira legal, prática, fácil, que com aplicativo que funciona diretamente na própria TV, por exemplo, ou do celular para a TV, hoje em dia que as TVs estão muito mais modernas, conectadas. E o YouTube, que é esse grande repositório de vídeos, mas também eu não me engano, porque assim, o Google também tem uma atenção voltada para isso. Você já vê YouTube Originals, você já vê que certos filmes não sai em nenhum streaming, mas tem para alugar no YouTube. Uhum,
sim.
Então você tem algo acontecendo aí. E aí é óbvio, né? É o exercício que a gente tem que fazer, a gente gosta de fazer aqui no POC, é olhar para o futuro de tudo isso, né? Google tem muita saúde financeira, Apple tem muita saúde financeira, Disney nem se fala. Ela saúde financeira aí e muito conteúdo, né? Pode ser que não tenha o tamanho de Google e Apple em termos de valuation, mas é muito asset, né? é muito patrimônio que ela tem.
E também ela tem uma vantagem, que ela tem a magia de calar a boca de criança, né? A gente que aprecia isso aí.
É verdade. Como somente uma franquia brasileira chegou perto de conseguir, que foi a Galinha Pintadinha.
Verdade.
Mas, de fato, parece que ficou restrita a uma certa faixa de idade, que agora já está chegando à pré-adolescência de maneira muito veloz, porque o tempo é muito, muito rápido.
Aliás, esses dias me mandaram o Rito da Primavera do Stravinsky sobre a abertura dos Teletubbies e combina melhor do que devia. Fica aí a dica. Busquem conhecimento.
É muito bom ver em preto e branco também, fica muito assustador.
Nossa!
É.
Então vai lá, Jéssica. O que mais podemos pensar nisso tudo aí?
Gente, vocês já pensaram? Eu vi uma pesquisa também sobre como os materiais antigos, né, produzidos, eles não estão nos catálogos, por exemplo, da Netflix. É uma porcentagem muito pequena que tem filmes clássicos, antigos, e eu fico pensando, beleza, a gente não tá usando a pirataria porque as plataformas, elas fazem a gente se sentir mais preguiçosos e confortáveis em usar a legalidade. Porém, se realmente os streamings são o futuro e a gente tá indo para esse caminho onde a TV por assinatura, ela tá perdendo a força para vários desses serviços, como que ficam os clássicos? Porque, por exemplo, a Netflix tá fazendo vários originais e fazendo um número muito grande, e até inclusive é muita coisa ruim que tem, mas eu fico pensando, beleza, tudo isso, a gente vai perder o acesso às coisas clássicas, a filmes renomados, porque simplesmente a gente tá perdendo esse acesso, porque, enfim, acho que é meio que esse caminho.
De forma alguma, você compra um DVD e coloca na parede. Brincadeira. Tipo, eu acho que vai acontecer uma coisa parecida com videogame, porque assim, uma vez eu queria ver, em um determinado momento do ano passado, eu queria ver 2048, né, de novo. Queria rever, porque tava nostálgico do começo dos filmes dos anos 2000, né. E era um filme muito legal também. E daí, tipo, não tinha plataforma de streaming, não dava pra alugar, não tinha, tipo, você tinha que comprar um DVD usado de alguém.
Uhum.
Tipo, insuportável. Então, eu tenho a impressão que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o videogame, que é, tipo, quem pirateia, na verdade, são os grandes arquivistas da humanidade, assim. Que essas pessoas, elas estão catalogando e guardando, né? Tipo...
E vamos colocar aqui uma coisa também, em termos de do que a gente tá falando em pirataria e do que a gente tá falando em distribuição, né?
Uhum.
Quando a gente fala em torrent, a tecnologia em si não é exatamente pirataria. Você teve no segredo do tanto do peer-to-peer quanto do torrent, né, a chave aí para muitas pequenas produtoras distribuírem seu conteúdo e se tornarem conhecidas, né? Então você continua tendo, por exemplo, acervos de filmes históricos ou de filmes independentes que chegam ao público ou a preços muito módicos ou são disponibilizados gratuitamente por esse tipo de plataforma, com autorização, com tudo, né? Com o pacote completo.
Não, assim, eu entendo esse ponto, e eu não tô fazendo apologia à pirataria, eu tô falando do processo de arquivar a produção de cultural humana, sabe? Que nem sempre a preocupação capitalista é o arquivo.
É, então, essa é uma preocupação que eu vejo, é exatamente esse ponto.
E daí, só pra eu fechar o ponto dos videogames, o que aconteceu com o videogame é que algumas empresas perderam o acervo delas. Né? Tipo, acho que a Capcom teve um incêndio, ou foi a Konami, eu não tenho certeza. Mas, e daí eles pegaram quem ripava ROM e documentava manual, teve gente que perdeu o código fonte, sabe?
Nossa.
E eles trabalharam com algumas pessoas dessa comunidade pra recuperar esses jogos pro acervo deles. Você consegue achar indícios de que a Nintendo, por exemplo, usou as próprias ROMs pra disponibilizar nos consoles modernos, os jogos. Então, tipo, eu acho que é muito mais sensível do que pirataria ou não pirataria o assunto nesse caso, porque eu acho que muitas vezes tem a intenção de arquivar, porque, por exemplo, meu caso, você vai ver 2048, eu não vi de novo, mas, tipo, como é que você vai ter acesso a esse filme? Né? Uhum. Qual é o jeito, tipo, e daí tem uma questão que é, tipo, é o seu direito como ser humano, se você não consegue comprar por vias legais, assistir por outras, né?
Uhum. Os grandes detentores de direitos vão falar que não, né?
E como é que...
Porque tem toda uma agenda que eles compram. Isso ficava mais claro quando a Disney era... Quando a gente fala de Disney, só Disney mesmo,
ah,
né?
Sim.
A Disney, as princesas. Que, tipo, tem períodos, né, em que você vai... Tipo, ter acesso a certas coisas e não vai ter a outras. Então,
a gente finge que essas coisas não existiram?
Não, é meio assim, eles montavam de uma maneira que o teu Agenda 7 ficava focado nos filmes que eles queriam promover. Por quê? Porque era, sei lá, a coleção de bonecos para as lojas estava focada naquilo. Uhum. Então ia ter esses filmes passando mais na TV do que outros, mesmo isso fazendo uma mescla de conteúdos novos e antigos, tá?
Uhum.
Então, quem que ia entrar na esteira da nostalgia e quem não ia, coisas desse tipo, assim. Era evidente de você entrar numa loja e saber por que que você tava vendo DVDs de certos clássicos e não de outros.
Eles chamam de cofre da Disney, é uma prática comercial bem comum, tipo, conhecida.
Conhecido. Exato, é bem documentado, é bem conhecido. E aí a ideia seria: imagina aplicar esta lógica para o streaming, né? Sendo que você é detentor de uma porrada de conteúdo. Né?
Uhum. Sim, e ok, mas e quando, tipo, perder a viabilidade comercial? Você vai esquecer o filme num porão?
Então, ele vai perder o seu valor histórico, porque todas as coisas, né? Isso que eu fico pensando. É uma das minhas maiores neuras em relação a streaming. Eu me sinto muito idosa com o chapéu de alumínio, assim. Porque eu fico, tá, mas tem tantas coisas que foram feitas e que os serviços de streams não têm interesse em retrasar, e mesmo que seja uma coisa, um filme que foi feito, sei lá, e eu nem tô falando tão antigo, sei lá, em 98, um filme que não teve muita saída, porém é importante em algum assunto. A gente vai ter acesso a esse filme por meios legais? Inclusive, eu fico pensando numa coisa que é o Spotify, por exemplo, que é outro serviço, né? Cara, quando...
Não, que entra nessa seara, né? Que é super... Aqui.
Então, e quantas bandas que não estão no Spotify, e eu fico pensando também, é muito louco, porque exatamente, dá pra ir muito longe, como que o nosso consumo de música, ele é basicamente todo em volta de um serviço de streaming, se não estiver lá dentro, eu nunca mais vou ouvir, eu nunca mais vou descobrir, então eu fico pensando, caramba, tudo que a gente consome é muito por causa do capitalismo e não necessariamente por causa cultural.
Uhum. Pô, eu fico pensando em questão de bandas, porque, de fato, eu me lembro do, né, sei lá, jovem ter aquele acervo, né, de
MP3
e tudo mais, que, obviamente, foi substituído pelo streaming, mas é isso, te falta, peraí, que nem, vou dar um exemplo de um artista que eu adoro, acabou de fazer aniversário, magnânimo, fazendo live, escambau, que é Caetano Veloso. Uhum. Tem versões do Caetano Veloso que não tem no streaming.
Uhum.
Gravações que ele fez, ou versões para determinadas músicas. Tem certas músicas, como um todo, que não tem a versão dele, vai ter versão só de outros artistas gravando Caetano Veloso. Então você fala, pô, né? Tá faltando coisa.
Tem uma banda que eu... Tinha uma música que eu gostava muito, que morreu junto com o Groove Shark. Eu não tô zoando, eu não, nunca mais achei.
Então, eu sofro disso também, porque sabe quando tem um espacinho do seu cérebro guardado pra uma música que você nunca mais ouviu porque você nunca vai achar no serviço de streaming? Eu tenho vários mini espacinhos de músicas que faltam na minha cabeça.
Não, e falta mesmo, como faltam filmes nos catálogos todos. Né? E mesmo que você perca o tempo de procurar um por um, porque eventualmente, eu queria ver esse filme, aí vai na Netflix, e não tem. Vai na Amazon e não tem. Vai no YouTube e não tem.
Sabe uma coisa que eu fico pensando também? Já que a gente já tá vivendo numa distopia, né? Vamos combinar. Imagina, e eu fico imaginando real isso, que eventualmente vai rolar um serviço, sei lá, de locadora de clássicos e de filmes Bs e de filmes underground, assim.
Se chama Mubi.
É, além do... Exato. Boa. Mas eu fico pensando se talvez role até uma coisa meio física mesmo, de garimpeiros, de procurar em sebos, DVDs e coisas antigas e transformar em mídia digital. Não sei.
Eu chutaria que boa parte da produção de DVD já está digitalizada, só que não licitamente.
Uhum. Ah, sim.
Sim.
Não, exatamente. Eu acho que tem um lance que é... Eu me lembro de ter visto pesquisas que falam a respeito de uma diminuição da pirataria, até por conta de todas as pressões que essa atividade tomou no mundo, né? Então, você não pode sossegadamente abrir o seu programinha de torrent na Alemanha ou nos Estados Unidos.
Não, aqui você recebe cartinha.
É, exatamente. Isto posto, né, de fato mexeu, né, na maneira como a gente se relacionava com o conteúdo, e nós que pegamos uma fase de tá tudo liberado, é só ir lá e pegar, uhul, vamos aí, né, internet livre, né, eu sinto falta justamente da opção mesmo, né, de você, pô, eu gostaria de ver tal filme, era uma relação muito saudável com a questão do conteúdo, porque, tudo bem, ao mesmo tempo que você falava, putz, quero ouvir uma banda, quero ouvir tal banda, ia lá e descarregava a discografia da banda, né, o que também não é, tipo, não é exatamente comercialmente viável, aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo te dava uma coisa, pô, hoje eu quero ouvir tal coisa, eu queria descobrir tais influências, tal, bandas novas que estão fazendo tal coisa, ou filmes de determinado diretor. Pô, às vezes você chega, você vai no serviço de streaming, pô, tem um tem tal filme, mas não tem outro. Pô, você fala, caraca, né? É o mesmo diretor, mesmo estúdio, mesmo tudo. Tipo, qual é o problema, né?
A gente sentia que a gente tinha a nossa própria biblioteca, né, de influências. Sim. Eu sentia muito, assim, My Precious, quando eu abria a minha pastinha de bandas e tal, eu falava, caramba, eu tenho todas essas coisas que formam a minha personalidade de uma certa forma.
Ficava comparando com os amiguinhos, né?
E ficar dividindo MP3, né? Pegando pendrive. Eu acho que era uma coisa que... Hoje, assim, a gente compartilha a playlist do Spotify, mas não é a mesma coisa, né?
E você percebe que, tipo... só que me assusta é que até pra isso, né? Tudo que a gente tá falando, o streaming tá bolando algum tipo de saída muito louca, que seria disponibilizar para você alugar, né, entre aspas, porque o negócio vai durar, o arquivo vai durar, sei lá, 2 dias na sua TV, e a preços muito exorbitantes. E eu não tô falando, assim, quando você olha para um lançamento, então um negócio que tá acabando de passar no cinema e ainda não tá no streaming, você encontra ele para aluguel em plataformas, outras plataformas de VOD. E aí ela tem um preço de tipo cinema. Você fala, ah, beleza, quer assistir esse filme agora? Só que aí quando você pega isso e, tipo, ah, beleza, então, sei lá, vamos ver um filme clássico, vamos ver um filme... Você pode ter... você pode procurar até coisas de... algum tipo de arquivo que já esteja ou muito próximo de domínio público, inclusive, e você vai encontrar preços exorbitantes nessas plataformas. É muito bizarro.
É que eu tenho uma opinião controversa em relação a isso, e ela varia, ela é contraditória por si só, tá? Então já aviso de antemão. Mas a minha posição em relação à propriedade intelectual é que ela é meio que um artifício contra a humanidade. Eu não tô colocando como, tipo, atribuição é importante, tá? Eu ainda acho. Mas as leis de propriedade intelectual que a gente tem hoje são quebradas para favorecer corporações em ciência, em inovações e em artística, sabe? E eu sei que você tem algo muito... Eu sei que existem muitos bons contra-argumentos em relação a isso, né? Tipo, como é que a pessoa vai viver da arte dela, como é que a pessoa vai ter uma recompensa por ter a invenção e por aí vai, né? A viver da arte, enfim. Mas, tipo, é muito... É sufocante, né? As leis de propriedade intelectual que a gente tem hoje.
Bastante. E aí, acho que só pra voltar, eu tô... Né, eu fui agraciado e não tem nada de pirataria nisso, foi apenas a forma que a provedora dos serviços de internet aqui de casa fez, né, criou para me fidelizar por 12 meses. Eles me ofereceram um pacote bem completo, não o mais completo possível, mas um bem bom da TV a cabo. É, por um ano, sem eu pagar nada. Eles falaram, ah, só vamos ficar te cobrando a internet. Eu falei, ah, é mesmo? É. Então tá bom, pode vir instalar tudo. Instalaram aí, tá tudo, tudo legalzinho instalado. E a coisa interessante é que, cara, ainda tem seu charme, sabe? Nesse momento que a gente tá vivendo de pandemia, por exemplo, ver noticiário é um negócio muito, sabe? Durante um momento foi muito bom pra mim. Eu queria ver o que tava acontecendo, o que estavam pesquisando, o que estava acontecendo com este supostamente chamado governo. E entre outras coisas, por exemplo, quando aconteceu a explosão no Líbano, foi muito bom poder ligar, por exemplo, né, um noticiário gringo que estava ao vivo com gente no Líbano fazendo coisas, né? Então, tem uma coisa aí que o streaming ainda não me ofereceu. Tudo bem, é legal ver portal, é legal ler no... Mas, cara, putz, sabe, ali no conforto do sofá foi a melhor coisa, cara. Botar numa Globo News, numa CNN, até numa... Eu achei na minha TV um aplicativo da Al Jazeera, tipo, já tava ao vivo nela em inglês. Foi ótimo, assim. Você se mantém muito informado. Essa coisa que eu comentei pra vocês de programação ao vivo ainda é um negócio muito legal, sabe? Tipo, poder ver, agora que voltou jogos de futebol, né, Fórmula 1, outros esportes aí e tudo mais, ainda é uma TV que não é streaming, apesar de eu saber que já está chegando, mas, assim, ninguém vai me convencer a ver um jogo de futebol no Facebook, cara, se ele tá passando na TV, entendeu?
Uhum.
Não vai rolar.
Eu acho que de toda essa questão mesmo de streaming e TV a cabo, faz muitos anos que eu não tenho TV a cabo, porém, ainda mais nesse momento de pandemia, eu sinto muita, muita falta de deixar alguma coisa rodando na TV enquanto eu só tô existindo no sofá.
Uhum.
Eu acho que isso, os streamings não conseguiram ainda suprir essa necessidade de realmente zapear canais, deixar um barulho de fundo. Muita gente, às vezes, escolhe alguma coisa e deixa rodando, mas eu sinto muita falta disso. E eu fico pensando se tem uma galera também que assina a TV por assinatura por causa disso.
Sabe qual é o perigoso? Às vezes você pode pensar assim, ah, o YouTube daria pra fazer isso. É, mas de repente você cai num vídeo estranho, entendeu? De algum defensor da Terra plana, de esse tipo de coisa, né? Dá um medo, né? De deixar rodando.
Exato. Aí você vê que você deu... viu para um monte de supremacista, assim, né?
Realmente, eu fico meio... Também fico meio assustado, assim. E na verdade, assim, eu tô aproveitando o período de graça. Não sei se eu vou manter quando os caras falarem acabou. Provavelmente não. Até porque, né, eu espero que quando isso acabar, a gente já esteja com vacina e podendo voltar, né, ao... normal, entre aspas, porque aí minha vida vai ser mais atribulada e novamente mais fora de casa.
É porque emendar o final da pandemia até uma festa junina, né? Vai ser um grande carnaval, acho que vai dar trabalho.
Ah, vai dar trabalho, não vou querer ver TV, sabe? Aí vai ser só uma grande curtição. Né?
Esteja avisado que não vai ter mupoca, ou só vai ter mupoca no meio da gritaria.
Pode ser, mupoca direto do... Vai ser uns áudios, igual a gente gravou aqui no programa de férias. Áudios desconexos de WhatsApp e o Robson que se vire. Ia ser engraçado.
Daí o Robson criou o universo estendido do mupoca, né?
E aí, na real, ele tem um monte de material que ele pode comprometer a vida de todo mundo, né?
Pois é. E olha, fica uma outra discussão, porque a gente fala muito sobre... E fazendo uma paralela mesmo, né? Mas uma coisa que discorre dessa discussão, que é algo que eu tenho pensado muito enquanto produtor de podcast, né? Que é a falta de controle que as plataformas de streaming praticamente impõe. A gente fica falando que estamos em todas, a gente até incentiva, porque de fato é mais fácil a pessoa pegar uma plataforma de streaming do que baixar podcasts como se fazia antigamente, aquela coisa toda, mas o fato é que, vamos supor, se todos os nossos ouvintes em determinado momento estiverem ouvindo no streaming, o controle sobre a programação fica todo para eles, inclusive o que eu posso, não posso dizer, fazer, e até das questões, por exemplo, né, agora a gente está tendo aí um acesso a alguns anunciantes e tudo mais, e este dinheiro vem, né, integralmente para custear as coisas que a gente tem aqui no Mupoca. E aí, qual o tamanho do pedágio que esse streaming vai me colocar? E aí começam, né? Nós que não somos Disney, né? Somos pequenos produtores de conteúdo, a gente fica bem refém também.
É basicamente
isso. Eu acho que realmente os produtores de conteúdo nesse momento, inclusive realmente os podcasters, acabam tendo também muito pouco acesso a números para conseguir publicidade. Isso acontece muito também, né?
Bastante.
Então envolve várias questões, até do que você pode falar e até para quem você pode vender. Então é complicado.
Sim, diga lá.
Não, no final o projeto de todos, não do Netflix e tal, mas né, Spotify com certeza, todo mundo faz segmentação de anúncio, o plano é deixar o mais obtuso possível para que eles vendam a segmentação, né?
Exato. É assim, isso aqui foi realmente uma divagação, mas e aí também para colocar pontuar uma outra coisa para o ouvinte, ninguém aqui está defendendo que o mundo era maravilhoso com apenas a Globo dizendo que você poderia ou não assistir na TV.
Lógico.
Não é isso?
Não, a segmentação de comunicação é maravilhosa.
Mas o lance todo é que, né, quando começamos a falar sobre digitalização das coisas, e inclua aí pirataria e streaming quase como tudo numa mesma coisa, olha, de fato a gente passa a ter a liberdade de ter acesso a conteúdo, acesso a informações, acesso, né?
Uhum.
E eu sinto que isso, a gente está sendo num momento em que isso foi vivido de uma maneira grande para um momento em que até mais pessoas estão tendo acessos, mas a conteúdos cada vez mais restritos. Ou fechados em caixas, né? Porque tem mais gente acessando a internet, tem mais gente acessando o streaming, por exemplo, mas tem menos conteúdo disponível, ou tá mais fechado em menos plataformas, e isso sempre me acende um alerta, do tipo, tem alguma coisa errada.
Cara, sabe por quê? E eu vou soltar mais um das minhas quotes clássicas, essa que é tipo, CNPJ não tem sentimento, CNPJ quer que se foda, se ele tá ganhando dinheiro, ele tem que estar ganhando dinheiro, né? Se eles precisarem queimar todo o acervo cultural da humanidade pra você ter só, tipo, pra sobrar só Baby Shark, e é isso que você vai ter que consumir, cara, é o que as corporações vão fazer, tipo.
E assusta quando, né, sei lá, você pega um governo, né, porque pelo menos, pô, não, então, sei lá, vai ter um dinheiro, né, do orçamento governamental para preservação de memória, aí a gente olha o que tá acontecendo com a Cinemateca, por exemplo, e lá é poder.
E também tem uma questão que daí já vem outros projetos, tipo, o que é preservação da memória, né? Provavelmente vai vir com todos os problemas da sociedade.
Uhum.
Então a gente acumula tudo? Como a gente acumula tudo? Por que a gente acumula tudo? Isso vai ficar disponível? A gente vai ter bibliotecas pra isso? A propriedade intelectual vai deixar com que a gente crie bibliotecas pra isso? Porque a Disney não deixa você, tipo, o Mickey tá pra ser domínio público, tipo, há pelo menos 50 anos.
Sim.
Que eles estão adiando, né? Que estão comprando a prorrogação da lei.
Pois é, né? Acaba, no fim das contas, favorece, né? E um dia é capaz que entre, mas, enfim,
não.
Sei lá.
Então, a gente vai ter essa discussão ano que vem, porque vai vencer. Só que daí... Tipo,
de novo, ele vai estender de novo. Porque a gente já sabe o final desse filme.
Provavelmente vai já estar com o lobby, vai falar, vamos estender isso aí, não sei o quê. E, tipo, porque é isso. Né? Então, tipo, você vai arquivar o Mickey? Você vai poder arquivar, tipo, você não vai poder, né? Tipo, que os filmes da década de 50, 40, que já deveriam ser domínio público, não são por conta dessa lei da Disney, né?
Uhum.
E você quer, tipo, ver, sei lá, Casa Blanca e você não consegue.
Ah, uma das coisas até que eu fiquei pensando, essa questão de propriedade mesmo, quando os Beatles entraram no Spotify. Não faz muito tempo. E From Me to You, se eu não me engano, já estava entrando, né, em questão pública. E aí, obviamente, tem dois vivos, correram atrás e tal. Mas é muito louco pensar que, por exemplo, isso também, né? É uma plataforma gigantesca, não ia ter uma banda extremamente gigante, né, no serviço. E aí o quê? Ela não existe? Você também pode fazer uma biblioteca com isso?
Pois é. Não, e mesmo se você vai ver, tipo, tem tudo, né? Tudo que foi disponibilizado comercialmente, inclusive, ou não, sabe? Que é onde me pego, por exemplo, que eu comentei sobre Caetano Veloso, sobre Gilberto Gil, né? Muitos artistas brasileiros caem nessa. Tem muita coisa lá, sim, mas não tem tudo. Tem coisas que você só vai ter acesso via, né, digitalização alternativa, ou via se você tem o vinil, se você tem o...
É, até áudio remasterizado. Áudio remasterizado, sim, às vezes você não quer ouvir. Tem vários discos do David Bowie que eu quero ouvir, eles estão lá só remasterizados. Eu fico, putz, não era assim que eu tava acostumada a ouvir, enfim. Tem isso também, né, dessas mudanças tecnológicas. Ah, até fã de Star Wars, né, que o George Lucas vai mudando a cada versão que foi gerada. Quando você tá vendo o original?
É o que eu ia falar, tem toda a questão, né, o Apocalipse Now também tem uma segunda edição, ou terceira, enfim. Tipo, às vezes você nem tá consumindo a mesma história que você queria.
E aí tem essa questão histórica mesmo, né? Até que ponto a gente tá vendo as coisas que foram feitas naquela época, daquela forma. Por exemplo, um acontecimento que teve foi a HBO colocar um aviso sobre racismo no... Em qual filme, vocês lembram?
Não, eu nem sabia que teve.
Teve um...
E o vento levou?
E o vento levou, isso.
Levou, você ficou explícito, foi uma história bem conhecida.
O vento levou, tem, né, um histórico racista, então antes do filme tem... Um disclaimer, filme, nananana, beleza. Eu acho que isso é válido. Agora, você mudar a história, você tirar as coisas porque não passaram no filtro do tempo, é algo a se pensar.
Eu acho que é algo bastante a se pensar. Acho que entra em tudo. É que aí, né, no caso, esse caso muito específico de racismo é uma discussão que a gente está tendo agora. E aí, óbvio, vão ter bons argumentos contra, bons argumentos a favor, mas que seja uma discussão. Agora... No que diz respeito apenas o tempo, simplesmente o tempo, né? Na questão de, pô, vamos assistir algo histórico, ponto. Sem nenhuma polêmica sobre isso.
Uhum.
De fato, né? A gente fica um pouco rendido. Eu sinto que a famosa... Eu sinto que já gozamos dessa liberdade, quer dizer, ela ainda existe, mas eu sinto que a gente está cada vez mais entregando isso em troca de algo que não é exatamente melhor.
E também não tá... Não, a gente não tá entregando isso, né? O cerco tá fechando e parando pra pensar, assim, não era todo mundo que fazia, porque tem uma barreira tecnológica grande, né?
Sim.
Também.
Sim, claro.
Ou pensando que, tipo, sei lá, seus avós não vão fazer isso.
No máximo comprar um DVD numa loja de departamento.
É, que foi como popularizou, né, a pirataria na época, né? Tipo, você comprava de alguém do seu escritório que queimava uns DVD.
Ou você comprava na rua, naquela famosa venda onde, né, ficou muito popular o filme Tropa de Elite.
Pois
né?
Gente, eu ouvi Black Eyed Peas com o CD da feira.
Exatamente, se aí ela comprasse o Windows, você já voltava com dois filmes.
Exato. Nossa, a banca que vendia jogo de videogame, que você ia jogar e não funcionava. Porque assim, videogame com mídia original é uma coisa bem recente no Brasil.
Sim.
Porque nem chegava às vezes, né?
Nem chegava, você não tinha, tipo... O jogo que você gostaria de jogar naquele seu PlayStation 1, né, primeira geração, você só achava nesse tipo de loja aqui.
Eu gostava muito, eu gostava muito daquelas fitas de Game Boy com 100 jogos que, na verdade, tinham 7. Eles repetiam nas páginas.
Sim. Mas é engraçado porque é isso. A pirataria também foi uma forma de disponibilizar um conteúdo, democratizar, né, um conteúdo que nunca chegaria para as pessoas, mas também a gente tem a questão de direitos, né, propriedade intelectual. É difícil.
E é importante que as pessoas ganhem pelo trabalho delas. Acho que. Mas também tem a democratização do acesso, porque no final das contas é mais um dos mecanismos de controle.
Exato. É muito dúbio, né? Essa...
A linha é muito fina, né? Porque tipo, o que que. Até onde é caro, até onde você, tipo. Onde é que você desenha, né? Tipo, tudo. O que que é cultura essencial, o que que não é.
Uhum. O que que é cultura essencial, até onde vai o direito de quem fez, até onde vai o direito de quem quer consumir, mas não tem. Né, não tem poder aquisitivo. Então, se o poder aquisitivo ele é importante o suficiente para excluir a pessoa da sociedade para consumir alguns conteúdos, é foda.
Sim, e até do sentido do tipo, o Estado deveria bancar para os estudantes, por exemplo, eu diria que sim. Então, tem todos esses acessos, porque estudante ele tem uma série de benesses, tipo transporte, tipo, eles precisam, né, na formação.
Uhum. Tem um incentivo, né, da minha entrada, tal, que seria para isso, mas hoje a gente está, enfim, vivendo um momento em que não existe meia entrada, né, de streaming, de lançamento.
E esses filmes são importantes, né? só pensando de por cima na faculdade, a gente teve que ver Nós Que Aqui Estamos, Por Vós Esperamos, O Enigma de Kaspar Hauser, aquele filme dos três malucos conversando sobre física, que eu esqueci o nome. E se você quiser até ver, tipo, Amarelo Manga, O Cheiro do Ralo, Encontros e Desencontros, não é tão fácil, tipo, e são filmes,
pois é.
E são filmes que valem a pena você ver como formação quando adolescente.
Não, com certeza, eu fui... Eu recorri, né, à gloriosa biblioteca de nossa faculdade, Thales, para assistir Fellini.
Uhum.
Porque, assim, dá para baixar? Até dá, mas, pô, tava ali, tava fácil, ficava o dia inteiro ali, né? Então, bora assistir Fellini numa salinha escura, uma televisão tubo, para assistir o Satyricon, por exemplo. Primeira vez que eu assisti foi assim.
Sim, e é importante, né?
Muito importante. Pô, sim, você sabe, ter contato com isso, né, é realmente grande. Como a hora já vai avançando aqui, meus amigos, já estamos para quase uma hora de bruto, né, eu acho que podemos partir para as nossas considerações finais acerca de tudo que discutimos aqui, né.
Tá, as minhas são tipo, virou cabo sim. Eu acho que virou cabo, eu acho que, tipo, as coisas saíram um pouco do controle, que entraram na lógica de, tipo, de agregação, no caso da Disney, ou, tipo, e daí vários serviços. Então, o que você vai fazer é pular de um serviço pro outro. Não é muito diferente do que você fazia do cabo. Bem, sei lá, não acho que mudou tanto, na verdade, porque a gente teve esse período de velho, de puta descontrole, e agora a gente tá nesse período de, tipo, voltar a ter um controle grande da propriedade intelectual em cima das corporações, né?
Uhum.
É isso.
Então, cara, eu acho que, de uma certa forma, em questões financeiras, realmente chegou muito próximo dos valores da TV a cabo. O acesso é um pouco mais fácil também, porque você não precisa ter outros serviços, né, para você conseguir assinar uma Netflix, assinar uma Amazon. Porém, eu acho que elas são diferentes e talvez essa questão de ter vários serviços picotados façam as pessoas quererem voltar a ter uma facilidade de achar tudo, nem que seja por causa da grade da TV, achar tudo no mesmo lugar. Eu acho que...
Essa previsão já foi feita, eu tava procurando um coach de quem fez essa previsão, de que uma hora as pessoas iriam... Se a gente viesse a viver um mundo em que todo mundo fosse pro streaming, cada um vendesse a sua caixinha de streaming, o cabo ia voltar a vender.
Uhum. Cara, é possível. Eu acho que a gente tá num momento agora que é tudo muito novo, né? Então, é tudo muito cíclico, de uma certa forma. Talvez realmente aconteça isso, de serem tantos serviços que a pessoa fala, chega, eu não aguento mais, eu não consigo acompanhar. Eu vou assistir meu Discovery Home and Health aqui, porque não dá mais, eu não aguento mais.
Falou bonito. Emociona também, viu? Você poder assistir a quase a qualquer hora do dia, ame ou deixe a Vancouver.
É isso, gente. Eu acho que vai depender da nossa preguiça, vai depender dos nossos bolsos. E por enquanto, a gente vai selecionando os serviços até não aguentar mais.
Sabe que eu pensei bastante nessa pauta, depois de uma conversa justamente sobre esse mesmo tema com a galerinha do grupo do Braincast, né, o pessoal que participa, justamente no momento em que o pessoal estava exaltando a entrada da Disney aqui no Brasil, né, do Disney Streaming.
Uhum.
E eu comentei, pô, vamos começar a somar serviços aqui, né, foi essa primeira conta. Ó, já chegou em preço de mensalidade de cabo, hein? E aí eu comentei algo que o Luiz Gino, inclusive, se emocionou, que eu comentei, olha, já chegou no preço de cabo, mas sem decora e sem a possibilidade de você estar zapeando de bobeira a TV e por acaso estar começando um lugar chamado Notting Hill.
Sim.
Né?
Nossa, veio assim o Rio Grande no momento inesperado do seu dia. Eu quero!
Exato, pô. Mas a gente brinca e tudo mais aqui. Esse foi um fim de semana que eu passei vendo bastante TV, porque eu tava aqui em casa, né? Tava com a namorada, aquela coisa toda. Então a gente falou: ah, vamos ficar vendo filmes, né? E aí teve os momentos de ver no streaming, mas teve os momentos de eu estar dando uma zapiada na TV e pegar, por exemplo, o Thales mencionou aí, Encontros e Desencontros. Tava começando, eu falei: pô, filmão, tal, não sei o que lá. Aí. a Mari não tinha assistido, eu falei, bom, então vamos ver, né, vamos nessa. Aí foi, vimos, legal, sabe, filme bacana, relembrar aquela cena, né, de cantar na salinha de karaokê no Japão, não é mesmo, Thalicioso?
Pois é, então, exatamente, e daí, é isso aí, né, o lance do cabo é a serendipidade da experiência.
É uma vida mais simples, né?
É uma vida mais, pacata. Eu acho que existe um querer aí voltar aí às coisas simples, né? Com tudo isso que está acontecendo conosco.
É, aliás, o meu Notting Hill na minha adolescência. O meu Notting Hill na TV a cabo era o. E Sua Mãe Também.
Ah, sim. E Tomar na Camien.
Sim, não era. Não...
Grande filme da adolescência.
Pois é, tipo, eu sempre pegava ele em vários pontos específicos. E quando eu operei a perna, o Notting Hill que eu tinha era o Demolidor do Stallone.
outro filme injustamente esquecido pelo Oscar, não é mesmo?
Olha. Isso é Juiz Dredd, The LOL. LOL!
Meus amigos, a gente hoje termina sem momento relax, porque o Mupoca apoia toda e qualquer greve, então, né, dessas greves que são por direitos dos trabalhadores e tudo mais, então o Correio não ia entregar cartinha, né? Então, a gente não vai ler cartinhas neste programa, né? Eu já deixo aqui, né, um agradecimento especial para a Jéssica, que atendeu ao nosso chamado para brilhantemente substituir Gabriel Prado neste programa.
Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui.
Muito obrigado.
Bom, muito, muito legal. É sempre bom quando você participa. Vamos fazer isso, mas tem que ser mais frequente.
Já diria o nosso, o dito melhor presidente, o auto-intitulado melhor presidente desse país, né? É, tem que manter isso.
O auto-intitulado melhor presidente desse país.
Qual tristeza.
Ai, Thalicione, sempre bom. Sempre bom estar aqui com o senhor, dar risadas de suas citações de Alexandre Magno e do auto-intitulado melhor presidente. Então é isso, meus amigos. Até a próxima semana Mupóquica, quando estaremos de volta aí, né? Tomara que com equipe completa para mais uma horinha de galhofa e picardia nos beats do seu rádio. Até mais e tchau.
Tchau.
Beijo.